E nesta manhã, a reportagem da tua Rádio Cacique conversa agora com o deputado Dirceu Franciscon, do PTB, que está em visita à Lagoa Vermelha. Está acompanhado aqui do seu assessor, Marcelo Benignin, de Ibiraiaras, e faz uma visita, então, à nossa região. Tudo bem, deputado? Um prazer conversar contigo.
Tudo bem. Um bom dia a todos e a todas. Bom dia, Ricardo. Bom dia a quem nos ouve nessa manhã. Estamos visitando a Lagoa Vermelha, fazendo visitas pontuais, visitando principalmente a casa do agricultor, onde foram recursos repassados através do nosso gabinete, do gabinete do Ronaldo Santini, uma parceria que deu certo, uma parceria que está aí pronto, já funcionando a casa do agricultor, e também trazendo a notícia que já foi liberado o recurso também para aquisição de um caminhão câmara fria que vai beneficiar também a casa do agricultor aí, que vai atender a todos os municípios que são associados a essa casa do agricultor. Então, fiz uma visita aí, conhecer, que não tinha nunca vindo aí conhecer a obra em si, e também conhecer, veio visitar o nosso amigo vereador Braulio. E a gente, é sempre bom ver, e a importância de ver que o dinheiro público foi bem aplicado aqui em Lagoa Vermelha. Então, parabenizar a administração municipal pelo seu empenho e dedicação, e feito uma obra com qualidade, com eficácia nota 10, né? Porque muitas prefeituras às vezes recebem o recurso e a qualidade do serviço é muito ruim. E aí você vê que foi bem aplicado uma obra de qualidade e beneficiando não só Lagoa Vermelha, como todos os municípios vizinhos aí, como quem trabalha, nos atendeu lá, explicou os municípios que atendem.
Que bom. Deputado, essa casa do produtor rural que o senhor fala, a COLAF, foi inaugurada há pouco tempo, ainda estávamos na pandemia, foi uma inauguração mais simples, né? Mais para as autoridades, pessoal que trabalha ali, por causa justamente das regras do distanciamento controlado, mas o senhor hoje pôde então ser apresentado aos produtores, conhecer um pouco da produção agrícola aqui da nossa região e também já ver esse material exposto. Esse incentivo é bastante importante para essas famílias, né? Porque aqui o foco da casa do produtor rural é justamente trabalhar com esses agricultores que são menores, agricultores pequenos, agricultura familiar.
Exatamente. O poder público em si e também nós, como deputado, devemos olhar com um olhar especial ao nosso produtor, o pequeno produtor rural, que muitas vezes ele produz, mas não tem aonde vender. As exigências do Ministério da Saúde para vender no mercado maior são muito grandes e custa para eles ter, custa dinheiro. Aí é uma forma de que eles possam vender seu produto na casa do produtor com menos exigências e com a qualidade do seu produto, que, enfim, eu acho que até talvez a sua qualidade é bem melhor do que aquelas das grandes fábricas, né?
A avaliação de quem consome geralmente é essa, né?
Eu até fiz compras aí, comprei produtos coloniais aí para levar para minha casa, assim, porque a gente sabe que o produto produzido para o pequeno produtor é de qualidade, ele vem com uma qualidade realmente do sabor do produto da terra. Enquanto as fábricas grandes, elas produzem em grande escala, mas só tem um pouquinho do sabor original. No caso, eu falei com o nosso amigo, com o meu assessor Marcelo aí, no caso do figo, né? A gente só vê uma sementinha dentro, é muito pouco. Ali não, ali está bem encorpado o produto da semente do figo, da abóbora, enfim, de outros produtos aí que eu esteve olhando, a cachaça artesanal também, que é muito boa, consumida, assim, é um produto que não tem agrotóxico nenhum, quer dizer, a população está sendo beneficiada com um produto de qualidade e assim nós estamos ajudando o pequeno agricultor que está lá no campo sofrendo. É uma vida difícil quem é o pequeno produtor, eu passei por isso na minha infância e a gente sabe muito que tendo pouca a propriedade pequena é um sofrimento para a gente sobreviver. Então uma alternativa que eles têm hoje aí com a casa do produtor, poder expor os seus produtos, vender os seus produtos agora em escalas através da merenda escolar, através do PPA, enfim, abriram-se mais portas para eles poderem vender o que produzem em sua propriedade em pequenas quantidades e achar um local adequado para exposição e venda do seu produto.
E hoje o senhor também já anunciou esse recurso para aquisição de um caminhão. Ele vai ajudar no transporte desses alimentos, deputado?
Na verdade, esse recurso aí já foi empenhado e até pago. Já está na conta do município e eu acho que em breve deverá ser entregue o bem. Como nós estamos em período eleitoral, devemos esperar esperar passar esse período eleitoral, a empresa entregará o caminhão e o recurso já está na conta da Prefeitura de Lagoa Vermelha para fazer o seu pagamento. Então nós conseguimos aí, assim, nos 46 minutos do segundo tempo, a liberação do recurso na conta da Prefeitura. Foi o último dia que podia ser pago. O deputado Santini fez um grande trabalho lá em Brasília, um esforço muito grande até o Ministério, e nós conversávamos muito por videoconferência com o Ministério da Agricultura e com o Santini lá, e a gente conseguiu fazer esse pagamento no último dia que podia ser. Agora temos que passar esse período eleitoral, que a lei assim diz, e em breve, passando as eleições do segundo turno, a empresa entregará o bem e a Prefeitura já tem o recurso aí disponível para pagar.
Que bom, uma boa notícia então. Deputado, o senhor já participou outras vezes da nossa programação. Eu lembro há um tempo atrás o Flávio fez uma entrevista com o senhor para falar sobre um projeto que foi apresentado na Assembleia para que os animais de estimação pudessem visitar os seus donos que estão doentes, né, e passando por tratamento. Isso até foi antes da pandemia do novo coronavírus, né? Não havia tantas internações quanto houve, né, há um tempo atrás. É importante também a gente falar desse projeto, né, deputado? Foi aprovado na época? Como é que foi?
O projeto esse sim foi aprovado. Já o nosso governador sancionou, houve uma parada agora pela pandemia das visitas, mas há muitos hospitais já aderiram a esse, não são obrigados a aderir, os hospitais têm a opção de aderir à visitação PET, mas eu tenho mais de 20 hospitais que me ligaram já confirmando que já estão fazendo esse trabalho junto aos seus pacientes com os seus animaizinhos de estimação. Então, para mim é uma alegria muito grande ver. Eu tenho o Marcelo sabe, eu acordo de manhã, ele fica no escritório o dia inteiro comigo, à noite, se eu ficar à noite, ele fica a noite inteira comigo. E a gente gosta dos animais, né? Eu acho que o animal, ele te traz assim, parece assim, uma paz em torno de ti, uma tranquilidade, e eles não pedem nada em troca, eles te dão um amor, carinho, e você pode até esbravejar com ele, ele fica um pouco sentido, mas logo tu chama, ele vem todo feliz, tudo contente. Então eu sou fã dos animais, assim, e até no tempo que eu trabalhava na agricultura, que lavrava boi, eu nunca sequer li muitas vezes, aquela época, anos atrás, quem é mais velho sabe disso, que se a gente lavrava com os bois, o arado, e tinha a açoiteira, né, que o pessoal usava, eu nunca usei. Eu achava muito, já o sacrifício que o animal fazia em puxar o arado. Eu nunca usei na minha, eu trabalhei até os 25 anos na agricultura, eu nunca usei a açoiteira para açoitar um animal lavrando, porque eu achava que eles já estavam fazendo demais, puxando o arado ou a caroça, e eu era amigo, eu vinha montado no boi para vir para casa, ainda dava mais um servicinho para ele na volta para casa, tinha eles como os animais, assim, os próprios bois de estimação, eu abraçava eles, fazia carinho, então eu acho que vem desde berço, né, a gente gostar deles.
Que bom, e o senhor tem proposto alguns projetos justamente com esse perfil mais humano. O senhor até falava aqui em off que pretende apresentar algo relacionado à educação e como é que essas matérias são trabalhadas dentro da escola, não é? E focando na humanidade, então, dessas crianças.
Eu apresentei no mês de fevereiro de 2019 o projeto de lei. Eu não recordo o número porque já faz mais de um ano. E a semana passada eu tive a grata satisfação de ter o parecer favorável do colega, deputado Brum, no qual deu parecer favorável a um projeto de lei, a implantação em todas as escolas, seja ela municipal, estadual ou privada, que tenha um período de aula de humanização, que as pessoas, para tornar as pessoas mais humanas, mais que sejam mais educadas no sentido de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas que mais necessitam, se envolver na assistência das pessoas que precisam de ajuda. Se nós olharmos hoje, com certeza também Lagoa Vermelha deve ter pessoas que passam por necessidades, ou está faltando comida, ou está faltando talvez uma casa melhor, está faltando uma água encanada, enfim, um sanitário adequado. Então aí vamos ensinar as nossas crianças a ser humano. ser humanizado com as pessoas, dar mais amor, carinho a elas, que eu acho que Deus colocou nós no mundo não para nós divergirmos, mas sim para convergir no sentido de ser mais amáveis entre nós. Esse é o meu objetivo, e o projeto de lei, graças a Deus, teve o parecer favorável junto à Comissão da Educação e Cultura. Já estamos quase em processo final para ir em plenário, e isso me deixa muito feliz. Sei que esse é um projeto que vai levar anos para que seja educado, que venha a nova geração com uma nova cultura, uma nova mente, é onde que vai tratar o tema a ser mais humano com as pessoas. Então, mas temos que ter sempre um começo. Sem começo, nós não teremos um fim. Então, esse é um projeto assim, que estou cuidando com todo carinho dentro da Assembleia Legislativa, que acredito eu que o nosso Rio Grande do Sul vai ser muito melhor de se viver dentro de uma paz, de uma tranquilidade entre os seres humanos.
Sem dúvida, um projeto diferenciado, não é, deputado? Se tem também uma expectativa de quando é que esse projeto pode ser votado, quando é que ele vai...
Eu até acredito que nós votamos ainda esse ano aqui, ainda até dezembro a gente já vota no plenário esse projeto aqui, porque já passou na comissão que é a última finalística, que é da Educação e Cultura, que trata desse tema. Tenho mais outro projeto que foi aprovado agora essa semana na CCJ, também um projeto de 2019, já fazem um ano e meio, onde... obriga as construções do Estado do Rio Grande do Sul fazer o sistema de captação das águas pluviais, as cisternas, né? Então, a partir da aprovação, que eu acredito que só o ano que vem eu consigo levar em plenário esse projeto, todas as obras públicas do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito de suas construções, seja obrigação fazer a captação de águas pluviais, fazer a cisterna, para que nós usamos aquela água para lavar a calçada, molhar o jardim, a grama, lavar o carro, puxar mesmo a descarga do banheiro, enfim, economizar a água boa e usar aquela água da chuva que Deus dá de presente para nós. Então, quando chove, enche a cisterna e nós vamos aproveitar a água, pelo menos nos órgãos públicos. Gostaria depois que os municípios, cada município aderisse, informasse, criasse uma lei em seu próprio município, obrigando as construções municipais. Aí você vai me pedir assim, mas vai ter pessoas que não têm condições. Aí se estabelece um critério que pessoas que construírem de baixa renda até 50, 40, 60 metros quadrados não é necessário, fica... vamos dizer assim, da sua opção criar ou não, mas as pessoas que têm condições é tornar obrigatório o uso da captação da água aí, porque logo, logo no futuro vai faltar água para nós tomarmos para nossa sobrevivência. Então, por que não usarmos isso? Então, esse projeto ele deu o principal, que foi aceitado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é onde é o crivo de passar se ela é constitucional ou não. Então, passando constitucional, agora tem o trâmite dentro da Assembleia Legislativa, assim, em outras comissões, para chegar em plenário. Esse vai demorar um pouco mais, acho que até a final, a metade do ano que vem aí, deveremos votar também na Assembleia Legislativa. São projetos que eu acho importante na vida social e humana, todos nós humanos, porque a água, se nós olharmos há 30 anos atrás, nós tínhamos muito mais água do que temos hoje. Então, vamos aproveitar essa água aí, que ela vem de graça para nós fazer aquelas coisas que dá para ser feito com a água colhida da chuva.
Então, é um projeto bem inteligente, porque gera não só economia, mas também essa preservação do meio ambiente, né, deputado?
É, uma preservação do meio ambiente, gera economia também para quem vai fazer a coleta, porque não vai ter custo nenhum aquela água para eles, enfim. Eu quero ver esse projeto ainda em vida se tornar nos municípios, pelo menos, se não seja em todos, em alguns municípios sejam copiados e passado para que todos os que moram no município possam também fazer, que devam fazer isso aí, que se torne lei municipal, porque a gente deixou aberto, porque não tenho como legislar sobre o município. nessa questão. Então ficou a nível de obras do Estado. Mas os prefeitos, os vereadores de cada município terão aí uma oportunidade de replicar essa lei em favor dos municípios que eles acharem e entenderem que é um bom projeto.
É, nessa época de eleições tem uma boa dica de um projeto, não é, deputado, para apresentar também localmente para os seus eleitores, para quem sabe convencê-los a escolher o seu candidato baseado em projetos como esse. Deputado, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo à Lagoa Vermelha, a Rádio Cacique fica à disposição.
Eu quero, antes de finalizar, Ricardo, e os ouvintes da tua Rádio Cacique, comentar um pouco sobre um outro projeto de lei que eu tenho na Assembleia Legislativa, e esse vem defender o nosso agricultor familiar, aquele produtor de leite, onde eu pretendo que seja estabelecido o preço mínimo do leite com 30 dias de antecedência. Que antes de você começar a entregar o produto, você saiba quanto vai ganhar o preço mínimo, que hoje não tem. Hoje o nosso produtor rural que produz leite, ele só vai saber o valor do litro do leite quando cair o dinheiro na conta. E eu estou trabalhando fortemente dentro da Assembleia, está tendo resistência esse projeto de lei dentro da Assembleia, porque há interesses das empresas maiores de não querer esse projeto andar, mas eu tenho fé que eu consiga fazer ele andar, e aí eu conclamo aqui aos nossos sindicatos dos trabalhadores rurais, os nossos vereadores que defendem o nosso agricultor, os prefeitos, que trabalhamos unidos nesse projeto para que ele se torne lei. Então, quero desejar a todos um bom dia, curtir a vida, porque a vida, a gente não sabe se ela é longa ou ela é curta para a gente. Aproveite a cada dia, a cada hora, a cada instante, como fosse o último. Um grande abraço a todos e mais uma vez eu quero agradecer a tua Rádio Cacique aqui por dar essa oportunidade de poder falar com nossos ouvintes, as nossas pessoas, o nosso povo aqui de Lagoa Vermelha.
Muito obrigado, conversamos aqui com o deputado Dirceu Franciscon, do PTB, que representa a nossa região, ele que é lá de Nova Alvorada, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Ricardo Silva, para a tua rádio.